Vamos fazer a nossa prece, então, que nesse momento a gente possa abrir as nossas mentes e corações, perceber a presença firme e apoiadora de nossos guias espirituais, que fazem essa ponte com a espiritualidade da casa, anunciando de nossas necessidades, nos apresentando aos mentores da casa, estabelecendo essa conexão com o grupo Rita de Cássia, para que, aos poucos, possamos nos sentir cada vez mais pertencentes a esta casa que tanto nos ajuda e apoia. Nesse momento, conectados, encarnados e desencarnados, que cada um de nós possa trazer uma lembrança de alegria ao coração e preencher-se desta lembrança, abrindo campos para que possamos fazer o nosso mergulho de hoje com muita esperança, com muita abertura ao aprendizado, com muita segurança. E assim, de nossa parte, que nós possamos, com a permissão da espiritualidade que coordena esse trabalho, iniciarmos o nosso estudo de hoje. Que assim possa ser. Muito bem, eu vou passar para o Luiz Fernando. Ele vai fazer o finalzinho, né, que a gente ficou devendo da semana passada, que são os prolegômenos. E aí depois a gente entra na temática de hoje, que vocês já estão com a cola, né? Porque a gente deixou lá o resumo para a gente conversar, né? Tá lá no encontro 3.
Boa noite a todos. Eu deixei um recado lá para quem já viu no WhatsApp. Caso alguém, isso aconteceu na semana passada e foi uma experiência que foi bem sucedida, que se alguém quiser, durante a aula, tocar em algum assunto pessoal, né, que não queira se identificar, fica à vontade para tocar nesse assunto de forma privada. Então, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu vou estar monitorando. O telefone do Guilherme não está na internet, então tem que ser por mim. E quem está no Zoom também pode mandar pelo chat do Zoom. Tem uma forma de você alterar, em vez de mandar para todos, mandar privadamente para quem está de host, né, de anfitrião. Então, são duas formas de contatar. E, de contrário, né, se, ao contrário, se a pessoa estiver super confortável, peço o microfone, levante a mãozinha no Zoom, abro o áudio, ou então também mande uma mensagem, como tem mandado, para todo mundo no Zoom, que a gente vai monitorando e aos poucos lendo. Então, para começar, todos bem-vindos, todos felizes, contentes de estarmos aqui hoje. A gente vai pegar aquela partezinha do prolegômenos. O prolegômenos é uma parte, né, que vocês perceberam especial do livro. Por que, né, prolegômenos? Vamos pensar, né? É um prefácio. Só que ele tem um diferencial, é a base através da qual será utilizada através do livro para fundamentar os princípios que estão no livro. Então, tem uma atenção especial a essa seção, que, mesmo sendo resumida, ela traz os pilares que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Então, ela é diferente da introdução. Então, vamos lá. Algumas frases só para a gente pensar junto. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. Se a gente pensar em causa e efeito, né, o efeito não pode ser do nada. O efeito tem que vir de algo, e esse algo, se for inteligente, vai estar produzindo um efeito inteligente. Então, a causa pelo efeito, Kardec racionalmente analisa que, sendo o efeito inteligente, então há de vir de uma causa inteligente. Está claro isso? Né? Kardec é muito lógico nisso. Então, essa força inteligente, ela é capaz de entrar em comunicação com os homens. Essa é uma outra premissa muito importante que a doutrina espírita traz, que são cinco pilares, esse sendo um deles, essa comunicabilidade entre os planos. Tá? Então, essa é uma outra premissa. Está claro isso também? Podemos ir? Vamos lá. Espíritos têm a missão de instruir e esclarecer os homens. Então, a gente está aqui recebendo mensagens privilegiadas. Essas mensagens, desde que a gente analise com a nossa razão e perceba que elas têm um conteúdo elevado, e esse conteúdo elevado seja capaz de nos instruir, nos melhorar, nos ajudar a progredir moralmente, a gente consegue entender que está vindo de uma fonte boa, e aí a gente consegue decidir utilizar isso nas nossas vidas. Se a gente recebe um conselho, e o conselho ele é mais ou menos, a gente para, pensa, reflete, pede opinião de outras pessoas, não é assim que a gente faz na nossa vida? Mas se a gente sente aquele conselho é bom, a gente para também, pondera, fala, poxa, que bacana, olha só que oportunidade que eu estou tendo de receber, né? Um conselho bacana, posso até dividir com outras pessoas, conversar, ponderar mais e decidir implementar. Então, a gente tem essas instruções e esses esclarecimentos que vão ser trazidos todos além do próprio livro dos Espíritos, através dos outros livros da doutrina. E isso tem como um propósito abrir, né, uma nova era para a regeneração da humanidade. Todos nós vamos ouvir falar muito na regeneração, que é para onde a gente está caminhando. Então, este movimento, que é um movimento de melhoria, é um movimento que a gente vai estar trabalhando em nós para podermos fazer uma regeneração coletiva. Porque se todas as partes regenerarem, o todo regenera. Agora, se a gente vai retardando essa regeneração, cada um retardando a sua parte, o todo também vai demorar mais para regenerar. Então, a gente começa a entender a nossa parte na criação e como somos co-criadores dentro desse processo. E aí, a gente, como o Guilherme falou muito nos outros dias, o papel de Kardec. Aqui está muito claro, dentro do Prolegômenos, sendo trazido o que que o Kardec em si influenciou. O livro é o livro dos Espíritos. Por quê? Porque foram instruções trazidas pelos Espíritos através do processo que Kardec coordenou. E dentro dessa ordem, o que Kardec fez? Ele veio trazer e propor as perguntas e também começou a ordenar. São 1.019 perguntas que estão distribuídas ao longo do livro inteiro. Então, ele trouxe toda uma classificação, e como a gente olhando lá na introdução e também no, no, na tabela, né, de conteúdos, a gente consegue ver a itemização que ele propôs. E ele traz, vocês vão ver também, que vão ter notas depois de algumas perguntas. Nem todas as perguntas recebem comentários de Kardec, mas várias das perguntas serão seguidas de comentários de Kardec com uma grafia diferente, que ele reflete a partir das informações que ele trouxe. Então, ele tem um cabedal de informações muito maior do que aquilo que foi redigido no livro. E aí a gente pode também muito aprender a partir do que Kardec nos traz. Isso é muito importante que a gente chame a atenção. Os espíritos em si, eles dão essa mensagem. Esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então fica muito claro de quem é a autoria do trabalho, do ponto de vista espiritual. Só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre matéria, hoje a gente vai falar da necessidade de estar encarnados. Então a gente vai cada vez mais entendendo esses preceitos que Kardec vai nos trazer. Esse é um conselho que eu acho que serve para todos nós. É um conselho que os espíritos deixaram para Kardec, mas se a gente, né, levar e colocá-los para nós, a gente consegue entender que a gente deve prosseguir sempre, né, e crer em Deus e caminhar com confiança. Imagina o tamanho da obra que ele estava realizando e receber um encorajamento desse é muito importante. Outra questão que Livro dos Médiuns e outros trazem muito, que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Então, a gente tem uma questão de aproximação, e essa aproximação se dá de uma forma do pensamento, magnética e, sobretudo, de moral, que a gente vai estar se aproximando de espíritos que são bons a partir do momento que estivermos desinteressadamente, humildemente querendo trabalhar para fazer o bem, a caridade, servir ao próximo. Né? Vocês já ouviram aquele fazer o bem sem olhar a quem? Né? Então a gente tem essa linha de raciocínio. E para a gente encerrar, Na semana passada foi comentado que o orgulho e a ambição já são essas chagas que nos atrapalham, mas essa frase dos espíritos é muito clara, né? O orgulho e a ambição são sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então a gente começa a entender o que é que a gente tem que evitar e também começa a entender o que a gente deve trabalhar mais, né? Da parte de amor e caridade. Então, em resumo, muito sumariamente, seriam alguns pontos principais que a gente vai estar trabalhando ao longo da obra e a gente vai retornar a esses pontos várias vezes durante o ano.
Maravilha. Muito bem, gente. E assim a gente vai caminhando. Até aqui, como é que vocês estão? Tranquilos? Entenderam as premissas? Porque, embora o trabalho seja dos espíritos, né, o livro é deles, há um esforço monumental que muitas vezes a gente não computa da parte de Kardec. Ele usava, né, esse método de perguntas e respostas e cruzava, né, as respostas de diversos médiuns, né, para pegar o que fosse essencial, né, para pegar o que fosse comum dentro da proposta do controle universal do ensino dos espíritos. Então, se ele quisesse ir até a rua Afrânio de Melo Franco, número 300, nem sei se existe esse número, ele iria perguntar para pelo menos três ou quatro pessoas onde é que fica e como chegar lá. Porque, eventualmente, alguém poderia dizer: olha, segue até Ataulfo de Paiva e vira à esquerda, e vai dar ruim, né? Mas de repente outro ia dizer assim: segue até Ataulfo de Paiva e vira à direita. Então ele já chegou à conclusão que tem que seguir até Ataulfo de Paiva. Então esse é o exercício que ele foi fazendo, né? E o próprio mérito das perguntas também, né? Não minimizemos o esforço de Kardec, ele não foi apenas o codificador, ele foi o cérebro dessa codificação, né? Agindo de uma forma muito humilde e respeitosa com relação aos espíritos superiores, né, que traziam, e que validavam os seus resultados, mas provavelmente nós não teríamos doutrina espírita se Kardec não fosse o sujeito inquieto, e de grande capacidade mental, né, científica que ele era. Vocês devem ter percebido que a gente não começa pelas primeiras perguntas, né? Que é Deus é uma pergunta muito difícil, embora seja a primeira, né? Ele é a primeira dentro de um contexto de um pensamento científico. Para a gente prefere comer mais pela beirada, entender os contextos, entender a nossa conexão com tudo isso, para daí dizer assim: bom, se não se enquadra em todo o resto, então deve ser Deus. A gente vai por eliminação, né? Se eu não consigo achar uma causa, então deve ter uma causa primária, né, a qual tudo se remete, e aí a gente conclui Deus por dedução, né? Essa é um pouco da nossa proposição. E talvez um dos grandes desafios para a gente seja a própria definição, né, do que é essa tal dessa matéria que a gente tanto vê, que a gente tanto pensa. Kardec teve uma abordagem muito próxima, né, da física newtoniana, muito próximo da ideia da relação dos corpos, muito desprovida do quantitativo energético, né? Ele vem antes de Einstein, ele vem antes da física quântica. Então, o estudo dele permitiu que ele entendesse que existem dois elementos basicamente no universo. Um elemento que é uma inteligência, que é capaz de alguma forma, articular o outro elemento, que é a matéria, e se expressar através dessa matéria. Então, essa é a ideia principal. Então, ele pensa o seguinte, né? Os espíritos mostram para ele, dentro dessa concepção, que haveria, então, um princípio inteligente e haveria um princípio material. Do princípio inteligente surgem os espíritos. À medida que esse princípio inteligente, que não é tão inteligente assim, se desenvolve, ele vai para a escola, né, digamos assim, a escola da matéria, ele vai então desenvolvendo habilidades, competências, entendimentos, vai evoluindo e chega um momento que ele desenvolve a percepção acerca da sua própria existência. Nesse momento, ele deixa de ser apenas um princípio inteligente e passa a ser um espírito sabedor de si, que consegue pensar-se no mundo. Ele passa a ter que a gente chama de capacidade de metacognição, pensar acerca de si mesmo. Mas a origem de todos nós espíritos foi a partir do princípio inteligente, que vai aprendendo as regras de convivência com outros princípios inteligentes através da matéria. A gente vai ver isso mais à frente. O outro princípio é o tal do princípio material, né, que ganha um nome especial. Os espíritos apresentam para Kardec como o FCU, o Fluido Cósmico Universal. Seria uma espécie de matéria-prima que, combinada em ritmos diferentes, em volumes diferentes, com quantidades de energias diferentes, vai compondo tudo que é material que a gente possa imaginar. E o que a gente não possa imaginar também, porque esse é um outro desafio, né? Kardec descobriu que existe um tipo de matéria que a nossa ciência não consegue captar, a nossa ciência não consegue medir, não consegue pesar, e que sequer classifica como matéria, porque à época de Kardec, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mais à frente, né, e aí eu me lembro, sempre que eu lembro, eu olho para o Luiz, eu sempre me lembro do professor de química que a gente teve. Um francês com um sotaque arrastado, e que a primeira coisa que ele fez no primeiro período da engenharia foi apresentar uma integral, uma conta especial, que calculava a probabilidade de um elétron estar em um determinado lugar do átomo. E aí ele choca a todos nós exatamente com a percepção de que o elétron, ora é massa, ora é energia. Algo que hoje eu acho que está ponto pacífico para a grande maioria. Tá tranquilo para vocês isso? Que existe, né, uma relação entre matéria e energia? Para Kardec isso não era claro. Então dizer que um elétron agora tem massa e agora não tem mais, talvez fosse um absurdo, difícil de ser concebido. Isso abre o campo, né, para a gente ir pensando matéria sobre diversos outros contextos. Hoje, estima-se que conhecemos menos de 10% da matéria do universo. Significa dizer que a maior parte do que está lá fora é desconhecido. Tem uma equação na física, inclusive, muito interessante. Ela tem uma constante maluca lá, que é assim, olha, essa equação funciona se você descartar 90% da matéria do universo. É o que corresponde àquela constante na equação. Para apenas os 10% conhecidos, essa equação vale. Fora disso, a Deus pertence. Mistérios. Esse entendimento é importante para a gente. Na esteira disso, hoje a gente fala, né, falava-se num passado recente da matéria escura, né? A antimatéria, e hoje fala-se já em energia escura. E a gente fala em espaços onde se imaginava não haver nada, como sendo compostos, como sendo bolsões de matéria escura e energia escura entre as galáxias. Nossa ciência já contabiliza essas massas, já pensa, já consegue pensar sobre essas dimensões. Isso abre um outro campo, né? E por que que eu estou trazendo isso para a gente pensar? Porque o pensamento que os espíritos apresentam para Kardec está totalmente de acordo com o entendimento da física e da química da época, que acaba sendo um entendimento dualista, onde tudo ou é matéria ou é espírito. Para a ciência não há nada além da matéria, e tudo se resume a uma expressão material. A gente fica procurando onde está a mente, né? É um exemplo típico do nosso desafio da ciência materialista, né? Os espíritas dizem que a mente não reside no corpo, não reside na matéria. Ela está no espírito, é uma outra dimensão. Mas que afeta e que comanda toda a estrutura corpórea, através de relações especiais com algo que Kardec acabou chamando de semimatéria. Embora para Kardec seja matéria, mas para ele poder não brigar muito com a ciência, então ele diz assim: olha, tem matéria e semimatéria, tá bom assim? Tem um negócio que é quase matéria, que vocês não medem, mas que efetivamente é o que vai servir de ponte para que o espírito se expresse. Tudo bem aqui? Então, esse seria o modelo dual. Mas existe um modelo monista que vem ganhando cada vez mais força a partir da física quântica, a partir da relatividade, a partir do avanço, né, onde a gente descobriu que na realidade tudo é energia. E se tudo é energia, tudo é uma questão de conjugação, de fazer essa energia vibrar em uma determinada frequência, em um determinado ritmo, com uma determinada quantidade de energia, né? E isso vai causar impressões que em algum momento está tão coagulado que ganha corporeidade, vira matéria. Dentro dessa dimensão, Dr. Jorge Andreia, um dos grandes pensadores espíritas, né, lançou diversas teorias, tem uma obra vastíssima, nos diz que o que o espírito, o que o princípio inteligente melhor sabe fazer é chispar no universo. Ele sugere que a origem de todas as emissões energéticas são as inteligências. Isso é desafiador. Porque dentro dessa ideia, matéria não existe. A matéria surge como expressão da inteligência. O salto foi muito grande para vocês? Está colocado aqui, né? Todos os pensamentos espíritas mais modernos vão explorando cada vez mais isso. Então, há quem prefira, e eu estou entre eles, né, não pensar mais num sistema dual, e sim num sistema único, onde as inteligências se expressam. E ao se expressarem, emanam energias, e estas energias constituem a matéria. São formas de pensar. Não tem uma melhor e uma pior. Às vezes a gente precisa lançar a mão desse pensamento dualista, inclusive, para explicar alguns fenômenos, porque fica mais fácil. E talvez isso nos ajude também a pensar até sobre a própria origem de tudo, que é Deus. Deus como inteligência primária, como inteligência originária de tudo, que desde sempre chispa. Produz energia, disponibiliza, né? Cria inteligências e disponibiliza potenciais de expressão que somam-se de alguma forma e constituem o universo. Eu acho que fica mais fácil a gente começar a entender a criação, né? A obra, né? De Deus, pelo menos para mim, dessa forma, a partir de uma inteligência altamente capacitada. Com capacidade de emitir potenciais energéticos vastíssimos, mas também com a capacidade de produzir inteligências. Tudo bem? Dentro dessa ideia, né, a gente, Kardec vai trabalhando que cabe a nós, através da ciência, desenvolvermos esses conhecimentos, porque é através desse exercício na matéria que nós vamos nos habilitando para nos expressarmos com cada vez mais eficiência, para que possamos ser nos sentir cada vez mais integrados a esse universo, a essa criação, para que possamos perceber cada vez melhor qual é o papel que nos compete enquanto inteligências criadas por Deus.
Baseado, no que você acabou de falar, então, todos os avanços que vão acontecendo, com a gente aqui na Terra, eles já são, consequências da expansão das inteligências?
Sim, exatamente. Tem um documentário no. Agora eu estou na dúvida se é no Discovery ou se é no Disney. É uma série que fala sobre o universo. E um dos primeiros episódios, eles relatam, inclusive, para a gente que o nosso próprio Sol já seria o resultado da explosão, da morte de outras três estrelas antes dele. Que a matéria que nós usamos, ela é oriunda da morte de outros sistemas solares que existiram antes e que foram tornando as matérias mais complexas. Se a gente imaginar que cada expressão material é a expressão de um princípio inteligente, que cada elétron, que cada próton, que cada nêutron é a expressão de um princípio inteligente, que cada subpartícula que compõe o elétron é a expressão de um princípio inteligente, a gente vai percebendo que estabelece-se uma hierarquia de expressão, onde quem pode pouco, chispa menos, com menos controle, e fica à disposição de quem pode mais. Então, o sujeito, né, aquela inteligência, vai se habilitando a controlar através das suas chispas, com maior ou menor volume, a agregação de outras. E assim vai se formando essa matéria. Então, sim, a gente pode pensar que o nosso planeta, o nosso Sol, o nosso sistema solar são obra, né, de outros espíritos que viveram antes, muito antes de nós, né, que são oriundos desse exercício multibilenar. E que aqui eu vou até dar um salto. Inteligências que talvez preexistam a este universo de que nós falamos. Porque hoje também já pensamos na possibilidade da existência de universos paralelos. Então é possível que existam inteligências hoje se manifestando neste universo que sejam oriundas de outros universos. Só para a gente ficar com essas informações circulando, né? É, através dos nossos cálculos científicos, através das nossas pesquisas, das nossas auscultas ao universo, nós somos capazes de remontar até o primeiro segundo após o dito Big Bang, que é a teoria mais aceita atualmente para a criação do universo. Então, havia toda a matéria do universo concentrada, aquilo explode, um segundo depois, tem uma história que a gente conta. Mas ninguém consegue descobrir o que aconteceu entre o instante zero e o instante um segundo. Estima-se, inclusive, que tenham havido diversas expansões e contrações dessa matéria nesse um segundo, destruindo e reconstruindo tudo o que existe, antes do universo ser como é, como nós o entendemos hoje. Há muitos mistérios, e talvez alguns deles não sejam acessíveis nesse nosso exercício. Aí entra o contexto das revelações que os espíritos trazem. Vez por outra, nós precisamos de um empurrãozinho. A gente precisa ter uma desconfiança, precisa ter uma pista para poder continuar. E aí chegam esses espíritos, né, não apenas na doutrina espírita, mas chegam esses espíritos, a gente já falou do termo missionário. Chegam esses espíritos missionários em algum momento da nossa história, trazendo uma informação de uma forma tão contundente, com tanta capacidade de convencimento que a gente compra aquilo como verdade e segue a partir daquela ideia. Talvez muitos dos nossos sistemas precisem ser desmontados por causa disso. Porque a gente observa um fato, alguém joga um holofote naquele fato, a gente cria uma história. E depois, anos à frente, a gente descobre que aquela história não era bem assim, tinha um se, tinha um senão, tinha um porém, né? E aí a gente é obrigado a revisitar esses lugares. Kardec fala disso também nessas questões. Como eu falei do ovo, exatamente. O ovo foi o maior vilão e o maior benfeitor da humanidade várias vezes na história da nossa ciência. Ou seja, nos últimos 200 e poucos anos, né, o ovo veio de vilão a benfeitor várias vezes, né, e vice-versa. Esse exercício, ele é um exercício de humildade, de reconhecer que existem limites para nossa capacidade de cálculo, para nossa capacidade de observação, é perceber que, na realidade, o que nós temos feito como seres humanos até então é apenas ampliar a nossa capacidade de percepção material. Um telescópio nada mais é do que uma extensão dos nossos olhos. Já tinham parado para pensar nisso? A gente continua dependendo das expressões luminosas captadas com precisão, com especialidade, que os nossos olhos já não dão conta, mas a gente continua usando o mesmo mecanismo. Talvez a gente venha mergulhando mais recentemente num outro sentido que demos pouca atenção, que é aquele da intuição, né? O que seria essa intuição? Talvez algumas pessoas chamam de a voz do espírito. Essa capacidade de percebermos para além da vida material, de prospectarmos com os olhos do espírito, uma realidade para além da realidade material que nós percebemos. Mas aí é papo para a gente avançar mais lá na frente. Todos confortáveis até aqui? Dúvidas? Questionamentos? No Zoom também, está todo mundo em paz?
Bom, vem aqui, só perguntar, presta aqui numa. Alguém comentou dizendo assim: o conhecimento dos espíritos era pleno, ou pelo menos mais avançado do que foi transmitido sobre o universo. matéria e energia, ou passaram até onde sabiam?
Boa pergunta. Eu acho que eles passaram até onde nós poderíamos saber. Esse é um ponto importantíssimo. Os espíritos falam que a gente não pode saber tudo. Mas a gente não pode exatamente porque a gente não consegue, a gente não tem capacidade cognitiva ainda. Precisamos desenvolver essa habilidade. Mas mesmo os espíritos não sabem tudo. Quando a gente vai avançando na literatura espírita, né, tem uma obra que eu gosto muito, embora seja uma obra difícil, mas ela deixa isso muito claro, é o livro Evolução em Dois Mundos. Os espíritos trazem, através da mediunidade de Chico Xavier, a notícia de que o mesmo tipo de exercício de pesquisa que nós fazemos aqui, os espíritos também fazem no plano espiritual. Há espíritos pesquisadores, há espíritos cientistas, né? A própria Terra é um grande laboratório de espíritos, segundo esse livro, que estão ali, nesse exercício, tentando achar formas de expressão que possam servir também de escola para outros princípios inteligentes e espíritos menos desenvolvidos do que eles. Então, mesmo estes espíritos possuem limites, e a gente vai ver isso quando a gente for estudar a escala espírita. A gente vai ver que tem diversos graus de conhecimento.
Por favor, em relação a essa questão do até onde a gente pode saber, em relação à questão da psicografia também, eu queria entender um pouco, saber a sua opinião sobre essa questão de comunicação de quem faz a psicografia, como o Chico fazia, de muitos familiares que partiram, enfim, até onde a gente sabe sobre isso, o que é permitido, como funciona. Enfim, muito por essa questão de que você puxou do que até onde é permitido e de forma que a gente já evoluiu através dos recados deles.
Eu acho que eu gosto de uma visão muito contemporânea. Eu acho que essa ideia de permissão está ligada à ideia de capacidade. E aí, nesse sentido, como a lei é de progresso, vocês vão ver isso só no ano que vem, né? Uma das leis naturais é a lei de progresso. Pressupõe que a gente não pode ficar estagnado. Então, eu sou assim meio subversivo. Eu costumo dizer o seguinte: tem limite? Então, eu tenho que ultrapassar. Eu tenho que fazer esforços para avançar além sempre, de forma respeitosa, de forma humilde, reconhecendo a minha incapacidade, mas eu preciso ser atrevido, né? Eu preciso, estar forçando os limites dessa cerca o tempo todo, porque só através desse movimento eu percebo o limite com clareza e consigo transpor. E à medida que eu transponho esse limite, os espíritos serão generosos e de imediato eles vão nos acolher com novas informações. Então, na realidade, a permissão quem dá somos nós. O nosso desconhecimento, a nossa incipiência, a nossa imaturidade é que são os limitantes para as informações a que nós temos acesso. Eu gosto muito de ficção científica, vocês já sabem disso, né? Lá no Star Trek tem um limite fantástico. Né? O capitão da nave está sempre se perguntando quando chega na nova civilização, ele já tem tecnologia de dobra? Porque se eles não podem viajar acima da velocidade da luz, a gente não pode interferir. É um marco. Percebe? Esse é o nosso olhar. É preciso que eu me atreva e pergunte, mas por que que eu não posso viajar acima da velocidade da luz? O que que me impede? À medida que eu faço essa pergunta, à medida que eu busco, a informação vai surgindo, porque eu vou desenvolvendo habilidade para isso. A pedagogia fala muito disso, né? A gente tem alguns pensadores importantes, entre eles Vygotsky e Piaget, que falam desse mecanismo, né, de sair de uma zona de acomodação para entrarmos em uma zona que é desconfortável, mas é onde o aprendizado se dá. E é necessário o tempo todo ir e voltar, porque eu vou lá, pego alguma coisa, venho aqui, acomodo, volto, pego outra coisa, venho aqui, acomodo, e assim eu vou ampliando cada vez mais essa minha zona de conforto, essa minha zona de atuação segura. Então, nesse sentido, é importante que a gente se dedique sempre aos exercícios mediúnicos. É importante que a casa espírita esteja sempre buscando contato com os espíritos. É importante que nós, na medida das nossas possibilidades, possamos estar nos instruindo sobre mediunidade, sobre os mecanismos mediúnicos. É importante que a gente esteja sempre buscando. Agora, buscando de uma forma séria, de uma forma competente, né? Só para dar uma descontraída, né? Kardec não acredita em numerologia, né? Não acredita em jogos de cartas, não acredita em cartomantes, em tarólogas, né? E a doutrina espírita comprou essa ideia, né? E aí uma amiga minha certa vez veio me procurar, porque ela queria saber o que que eu achava, né? Dela ir achar uma cartomante, dela procurar uma cartomante. E aí, mas ela já emendou falando assim: não, mas eu tenho quase certeza que você vai dizer que isso não serve para nada. Eu falei: pelo contrário, eu acho que se você está com vontade, você tem que mergulhar fundo. Agora, não vai numa só, não, por favor. Siga Kardec. Ah, lá vem você. É isso, controle universal do ensino dos espíritos. Vai em cinco, seis cartomantes e faz a mesma pergunta. Casa a resposta. Porque muitas vezes a gente se encrenca, não é porque não há propriedade na cartomante, a gente se encrenca porque a instrução que veio da cartomante não era uma instrução segura. Porque essa cartomante muitas vezes é uma médium e é capaz de olhar para a semimatéria que envolve os nossos espíritos, o nosso perispírito, o corpo espiritual. E só lendo isso ela é capaz de pensar, perceber o que que a gente está pensando, os nossos medos. Então, não é que a carta faça uma leitura, mas aquela pessoa que está lendo a carta, ela desenvolveu um caminho, um canal para ler o meu perispírito, para ler a minha psicosfera, o resultado dos meus pensamentos e para se comunicar com os espíritos. Vocês acham que o meu mentor não está aqui do meu lado? Não vou botar aqui que vocês vão achar que é o Luiz.
Não sou eu, não.
Vocês acham que o mentor não, meu guia não está aqui do meu lado? Com certeza está. Eu posso não perceber. Mas ele tá. Mas um médium vai olhar e vai dizer assim: ah, o seu é sempre o mesmo espírito, né? Coisa interessante. Outro dia uma pessoa me falou assim: ah, eu tô vendo um espírito assim, assim, assado. Eu falei: é o Antônio. Ah, mas ele tem até nome. Eu falei: é, eu dei, porque todo mundo tem que ter nome. Já que ele não dava um nome, eu dei um nome para ele. Mas eu não sabia como ele era. Mas vocês acham que eu acreditei na fala dela? Não, guardei a informação. Mais à frente, uma outra médium falou, trouxe a mesma descrição e não conhecia a história. Opa! Controle universal do ensino dos espíritos. Então já tem uma chance dele ser um senhorzinho, de cabelo branco, alto. E assim a gente vai juntando. Então a questão das psicografias, ela vai muito nessa direção também. Na época de Chico, elas serviram muito para trazer o alívio, o consolo, porque a gente passa a entender que a vida continua depois da morte. Tem ali uma prova. Mas se a gente só ficar nisso, não tem essa utilidade. A gente pode achar a consolação, ok, agora dá o próximo salto. Pesquisa mais, né? Eu volto e meia, eu estou perguntando de papai. A gente tem algumas possibilidades com alguns médiuns, né? Volta e meia eu tô perguntando de papai. Aí outro dia veio um médium dizendo que meu pai estava muito bem numa situação assim, assado. Eu falei: você tem certeza que era o meu pai? Porque a notícia que eu tenho não bate. E aí ele balançou, né? Não sei se estava mistificando, não sei se ele estava com informação mais recente do que a que eu tinha, né? Tá em suspensa a informação.
Para não perder o gancho, assim, ao mesmo tempo, Vigotes que fala da zona de conhecimento proximal, ou seja, pelo menos como espírito encarnado, não damos saltos muito grandes na aprendizagem. E talvez seja por isso que não temos como saber tudo de uma vez. Seria isso? E aí tem aqui a Nadia comenta: Piaget trabalhava fé raciocinada.
É exatamente isso. A Lúcia Moisés, que é uma piagetiana, ela é espírita, trabalha muito na produção de conteúdo para evangelizadores. Ela trabalha muito, a própria metodologia dela de evangelização explora essa questão. A gente só constrói um conceito a partir de algo que a gente já conhece. Então, não dá para dar grandes saltos. É exatamente isso. E os espíritos conhecem esse mecanismo. Então, eles conformam os ensinamentos àquilo que a gente consegue acessar. E à medida que a gente se prepara e se a gente se apresenta mais capaz, ele vem e apresenta mais um pedacinho ou se omite. Porque pode ser que ele chegue à conclusão assim: ah, peraí, ele já consegue pesquisar. Então, eu não preciso revelar, não há necessidade de fazer uma revelação, porque o mérito da descoberta também é empoderador, também é ampliador de entendimento, de psique, de capacidade. Então, deixa que ele se lasque lá um pouquinho, deixa ele errar umas equações, né? Porque faz parte do processo também. Eu brinquei, né? Acho que foi na aula passada, né? Kardec recebe a informação do Espírito de Verdade dizendo assim: ó, tem um erro entre a página 3 e 300. Se vira aí, amigo.
Só comentando, tem uma coisa que é aprendizagem experiencial, né? Que é uma linha da pedagogia também, que a gente faz o quê? A gente experiencia algo, para, reflete sobre aquilo, vê o que que deu certo, vê o que precisa ser melhorado e vai assim progredindo. Então, esse mecanismo é muito próximo do que a gente já está fazendo, né? É, tem uma outra coisa interessante que eu lembro que o Márlio, que é um palestrante aqui da casa também, professor. Eu encontrei com ele, inclusive, hoje de manhã, e estava conversando com ele. Falei, ó, Marlon, vou comentar isso. Ele dá um exemplo para quando os espíritos, né, nessas primeiras perguntas, diz que a gente só vai poder saber até um certo ponto e não vai conseguir ter um entendimento, a capacidade de absorver mais. O Marlon gosta de dizer o seguinte: como é que você explica para alguém que não conhece o gosto do café, o aroma do café, como é isso? Como você explica para alguém que não tem a visão o que é a cor azul? Então, a gente começa a colocar um pouquinho em perspectiva essa nossa dificuldade, muitas vezes, de captar conteúdos que estão muito além do nosso entendimento. A gente está dando os passos, está fazendo esforço, está se colocando na posição de realmente buscar melhorar e expandir. Mas muitas vezes ainda não estamos conseguindo. Então, é parte desse processo, né, de melhoria contínua.
Cara, são muitas questões. Porque hoje está pesado.
Pode colocar, a gente vai trabalhando juntos.
Vamos lá, pegando um pouco o que ela comentou sobre a psicografia, sobre o que chega até a gente. Posso eu ler, interpretar que se não há um benefício genuíno de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento espiritual para aquela pessoa, não vai haver uma comunicação?
Pode, deve.
Isso.
Não só para aquela pessoa,
Como para o
mas
todo.
para o comunicante também, porque pode ser que não haja um benefício para o comunicante. Então, não vai haver comunicação.
Exato. Aí, segundo ponto. Em pensando isso, em entendendo que nós todos estamos aqui para uma evolução, para um amadurecimento, e todos nós estamos em níveis distintos, diferentes, e é como se nós todos fôssemos crianças e cada uma tem 2 anos, a outra tem 3, a outra tem 4, a outra tem 5, a outra tem 2 meses. Nós todos somos assim. Então fica difícil você falar a mesma língua, falar uma física quântica com uma criança de 2 anos. Ela não vai entender, ela não vai ter essa maturidade para entender. Pensando sobre essa questão dessa dificuldade, né? Eu sempre me pego muito na questão da certeza, que você falou assim, vocês têm dúvida que o meu mentor está aqui? Eu tenho. Aí eu fiquei olhando para você e falo assim, eu me pergunto isso, porque eu faço evangelho no lar. Aí toda vez que eu estou fazendo evangelho no lar, eu fico pensando assim, tem uma galera aqui? Será que está cheio de gente aqui? Eu fico assim pensando, eu tenho dúvidas, como é que você fortalece, por exemplo, que o meu mentor está aqui? O meu mentor, para você, o meu mentor está aqui?
Não faço a menor ideia.
Justamente.
Eu estou te falando do meu. E eu acho que esse é o ponto. A gente vai se habituando, né? A gente vai percebendo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Mas eu acho que tem alguns pontos, né? Alguns momentos que isso é muito claro. As informações, né, que os casos e os contos, né, as histórias, os casos espíritas nos trazem, é de que sempre onde há intenção de estudo, intenção de cura, nosso mentor está ali nos apoiando. Então, esse é um dado. Então, baseado no dado, mesmo que eu não estivesse percebendo o Antônio, eu ia te dizer, ele está aqui. Como existe uma chance considerável de que o teu também esteja? Porque você veio aqui numa terça-feira à noite, podia estar em casa assistindo Netflix, sei lá, né? Mas você optou por desenvolver, por ampliar a sua capacidade e num lugar muito especial, porque é num núcleo religioso que se propõe a estabelecer a ampliação do seu entendimento sobre a sua própria espiritualidade. Gente,
Convite, né?
que convite! Como seu mentor não vai estar? Né? Ele provavelmente ele está nesse esforço. Agora, pode ser que não esteja? Sim, pode ser que não esteja. De repente ele olhou para o contexto e disse assim: não, mas eu acho que ela está precisando ficar um pouco sozinha, porque talvez até a própria dúvida seja saudável neste momento em que ela está. E aí ele se isenta, se ausenta. É possível. São os meninos. É possível, tá? Eu acho que, assim, pegando carona na tua questão, né? Duvidar é saudável. E os próprios espíritos nos ensinam isso. O bom é sinal de bom espírito, aquele que não se irrita com as dúvidas, mesmo as mais básicas. O espírito que é do bem, que está para nos apoiar, ele não se incomoda de ter que responder a questões. Ele não vai se sentir ofendido porque a gente está questionando. Vou contar uma história muito breve. Eu tenho essa habilidade da psicografia e eu escrevo muitas poesias. Algumas são psicografadas. E eu tinha uma sobre o Bom Samaritano que eu adorava. Aliás, ainda adoro, só que eu tenho recitado pouca. Eu fui fazer uma palestra num centro, numa casa amiga, e a dirigente lá tinha uma possibilidade de visão muito grande. Só que eu tenho por hábito o seguinte: eu tenho um acordo com os espíritos. Eu só assino o texto se o cara me apresentar a carteira de identidade. Porque eu não sei quem é o espírito, eu não sou obrigado a conhecer todo mundo. Só que isso é uma história que, assim, quase ninguém sabe, principalmente na outra casa. Fiz a palestra sobre o Bom Samaritano. Recitei a poesia no final. Aí, quando a gente já estava naquela, né, da conversa ali entre os trabalhadores, aí vem a dirigente: olha, a fulana mandou dizer que ela é a autora da poesia. Mas você pode continuar recitando sem uma autoria, porque ela não tem carteira de identidade. Percebe? Ou seja, eu tenho todo o direito de continuar questionando. E esse é o grande barato da história. Os espíritos que estão no bem não se incomodam com a dúvida. Pelo contrário, é saudável duvidar. Gente, o que Kardec mais fez? Na hora que você faz a mesma pergunta para um monte de lugar, você está duvidando da resposta. E aí, para a gente, é batata. Se a gente está se comunicando com o espírito começa a se mostrar irritado porque você está questionando, que você está duvidando, você já bota o cara na geladeira, porque esse espírito não deve ser um bom espírito, porque se fosse, não estava incomodado. Esse é um dos sinais que Kardec usa muito.
Bom, outra pergunta aqui. Cada pessoa tem um mentor específico?
A gente vai ter um ponto para responder sobre os mentores. A gente precisa voltar para a nossa temática. Mas esses mentores são espíritos muito mais evoluídos do que a gente. Então, um mesmo espírito pode mentorar diversos, assim como um doutor pode assessorar diversos alunos na universidade. Eu gosto de fazer essa comparação para a gente pensar, né? Para a gente ir trazendo com analogias, né? Mas esse mentor que nos acompanha, com certeza, ele nos conhece em profundidade, sabe qual é o nosso planejamento encarnatório, provavelmente participou desse movimento de planejamento com a gente. E está do lado de lá vibrando para que a gente acerte e mobilizando recursos o tempo todo. Não sei, está dentro do tema? Mais ou menos é difícil. Vai lá.
Vamos lá, gente, só para a gente dar atenção a todo mundo. Sei, mas a gente está caminhando, né, tocando nos assuntos, né? Entendo que seja nossa ignorância e às vezes falta de fé, mas dentro dessa linha, o fato de que a maioria precisar crer na linha de duvidar e não ter certeza não atrapalha a doutrina espírita de avançar? Para aqueles que conseguem ter esse acesso, não fica mais fácil crescer?
O que significa fazer a doutrina espírita avançar? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais importante para a gente nesse contexto. Porque, na realidade, o mínimo necessário já foi feito por Kardec. A gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa de muito questionamento e muito pensamento para conseguir colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, nós estamos aqui para isso, né? É claro que é um processo mais lento. Duvidar, cruzar informações, pesquisar, né, em grandes assembleias, é um trabalho mais lento. Só que eu arrisco dizer o seguinte: com a tecnologia que a gente tem hoje, com certeza é mais rápido do que Kardec fez. Então, tem esse peso também, né? Talvez seja mais eficiente. Aliás, eu não fiz isso, eu estou para fazer e ainda não consegui tempo. Pegar o texto do Livro dos Espíritos, submeter para o chat GPT e mandar ele fazer um resumo para ver o que que ele me diz. Porque a tecnologia está aí para essas coisas. Já imaginou você joga lá três, quatro obras espíritas e assim, faça um cruzamento e ache os pontos em comum. Ache as discordâncias. A tecnologia está aí para agilizar esses processos. O nosso exercício, na realidade, é um exercício de ampliarmos as nossas capacidades. Então, também não tem problema que nós façamos as mesmas perguntas N mil vezes, porque de repente o Luiz já sabe a resposta, mas eu não sei. E ele me contar não vai adiantar, eu vou ter que experimentar. Talvez eu precise vivenciar aquilo, né? É necessário articular essa matéria do universo de uma maneira específica, com o meu jeitinho, com o meu olhar, para que eu desenvolva o conhecimento que eu preciso, né? E o fluido vital, o fluido cósmico, ele está exatamente para isso, né? Esse mundo é a expressão das nossas necessidades evolutivas. Ele foi talhado, segundo André Luiz, para servir de escola para nós. Ele foi pensado para nós. Gente, é muita doideira pensar nisso, né? Alguém há 4 bilhões de anos já estava pensando que em 2024 teria um conjunto de espíritos com a capacidade X, e como é que a gente faz para sair desse ponto zero onde não tem nada e chegar nesse ponto de um planeta com vida estável, com não sei o quê, para que o cara se exercite? E é um sistema dinâmico, né? Ele vai se moldando conforme as nossas necessidades se apresentam. E em algum momento, a nossa própria habilidade vai fazendo com que nós possamos moldá-lo. E é nossa obrigação moldá-lo. Vocês vão ver isso no ano que vem, na lei de destruição, ou é na lei de conservação? Eu já não sei mais. Mas os espíritos colocam categoricamente: é obrigação do espírito encarnado sanear o orbe para que este possa abrigar o maior número de pessoas encarnadas possível. Então, a gente precisa aprender a manipular as forças da natureza. E para isso a gente vai ter muitos erros, muitos acertos, vai ter que fazer muitas perguntas, vai caminhar devagarzinho. Mas tem uma ótima notícia dentro disso. Porque tem uma galera que está com pressa. Vocês já se deram conta que vocês são espíritos imortais? Essa é uma habilidade, essa é uma característica dos espíritos. Se eu não conseguir completar o meu intento nessa vida, eu terei outra. Se eu destruir esse planeta, eu terei outro. Como não existe regressão, não entramos nesse ponto ainda, mas, né? Então, assim, é sempre daqui para frente. Obviamente que a cada desperdício que eu cometo, eu vou assumir uma responsabilidade de ter que aprender a fazer certo. A gente vai discutir sobre isso também. Porque a matéria vai responder aos nossos comandos mentais, à nossa inteligência. Gente, isso é libertador e, ao mesmo tempo, amedrontador. É de uma responsabilidade.
Traz um conforto,
Traz conforto, né? Porque a gente recebe exatamente o que a gente precisa para a gente crescer. Lembra do meu mantra? Sou uma individualidade imortal criada por uma potência soberanamente boa e justa. Estou destinado a conquistar a felicidade através dos meus próprios esforços e detenho todos os recursos necessários e suficientes para empreender essa jornada. Não tem escassez na dimensão espiritual. Não tem escassez para a criação do universo. A escassez, ela é característica da nossa personalidade, deste nosso momento, porque ela precisa nos ensinar as leis de causa e efeito. É através da escassez que a gente aprende. Causa e consequência, a necessidade de empenho, né? Então, esse contexto de escassez que a gente vive, ele é necessário para nós por enquanto. Vai chegar um momento que a gente não precisa mais reencarnar. E aí a gente vai estar elaborando a matéria e dando outras propriedades, né? Acessando outras propriedades possíveis da matéria, porque ela é algo que está ali à disposição. É uma massa de energia que tem movimento, né? E que pode ser agregada, pode ser articulada de uma determinada forma. Quem já foi num concerto percebe isso claramente. Uma mesma partitura tocada com quatro ou com 12 instrumentos, tem uma diferença enorme. Um coral ou uma pessoa cantando sozinha tem uma diferença enorme. Você dá tons, você dá cores, né, coloridos àquela obra, à medida que você traz, à medida que você soma simplicidades, né, você cria uma complexidade gigante. E é isso que a gente está aqui tentando aprender a fazer. Mas ainda usando o bloquinho de Lego. Já brincaram com bloco de Lego? Ô, coisa limitante, né? Eu usava aquele antes do Lego, que era pior ainda. O Lego era uma maravilha, porque tinha um monte de peça diferente. E hoje tem até circuito. Essa dimensão, né? A gente não consegue. Quando a criança é pequena, a gente dá aquelas pecinhas pequenas para ela? Ou a gente dá aquelas peças grandes, fáceis de encaixar? Estão percebendo do que a gente está falando aqui nessa nossa fala inicial? Juntos somos mais fortes e é exatamente o contraponto dessa coisa do individualismo. Nós pensarmos como um planeta que mantém a vida, porque está inserido numa posição específica do sistema solar, orbitando a uma determinada velocidade, significa considerar que a nossa existência depende de todos os outros planetas, da Lua, de tudo. Nós estamos interconectados. E isso não é um determinante. Isso é uma resposta às nossas necessidades. A isso eu costumo chamar de misericórdia da lei, de nos dar exatamente o que a gente precisa para que a gente possa entrar no nosso conhecimento e desenvolver algo um pouquinho mais. E assim a gente vai passo a passo.
Voltando à questão que você falou das crianças espirituais, né? Isso é muito interessante quando a gente começa a se perceber ainda precisando, né, muito evoluir. A gente vai ouvir muito essas frases, né, de somos crianças espirituais, precisamos amadurecer. Mas se a gente parar para pensar, só o fato de a gente se colocar numa posição de que a matéria não é o referencial, que o planeta já não é o referencial, a gente já está mudando a nossa forma de perceber. E ainda num estágio inicial, a gente ainda tem muito para caminhar, né? Para pensar. Então, se a gente se colocar nessa posição de crianças em estágio de aprendizagem, eu acho legal. Eu também acho bacana porque a criança tem a curiosidade, né? E não tem medo do erro, né? A criança é desprendida, né? Ela vai, refaz, caiu, levantou, brinca de novo, aí pega do amiguinho, o amiguinho pega de volta e fica naquela questão. O Lego, eu queria só colocar uma outra coisa que eu acho muito interessante. Essa metáfora do Lego também ela é muito bacana, eu acho, para pensar a coisa da matéria como fluido cósmico universal, sendo a base de formação de todas as outras matérias. Então, se a gente parar para pensar na peça do Lego, como ela não significando nada, a não ser, vamos dizer, uma peça, mas quando você começa a combinar com outras, cada uma vai dar forma a uma coisa, mas todas vieram do mesmo material. Então, a gente pode pensar também por aí.
E como a gente ainda vive a escassez, não tem peça de Lego infinita, né? E aí a gente é obrigado a desmontar algumas obras. Aliás, como eu chorava. Porque éramos eu e meu irmão e tínhamos uma caixa gigante dessas peças de encaixe, mas chegava uma hora que estava tudo montado e encaixado. E aí a gente precisava decidir o que que ia desmontar. E aí a gente vai trabalhando, né? O apego, a utilidade. Repara, esse campo experiencial que a gente tem chamado matéria, ele é valiosíssimo para a gente ir exercitando as nossas capacidades. Eu vou entendendo que as coisas possuem valor, né? Que esse valor está conectado à utilidade. Eu vou percebendo que eu preciso de outras inteligências somadas à minha para conquistar determinados resultados. Até hoje eu fico me perguntando como é que o pessoal conseguiu construir uma maquete do Rio de Janeiro com peça de Lego. Esse negócio está lá. Eu não sei se ainda está lá na Cidade das Artes, mas é monumental. E aí você vê assim o trabalho de pesquisa que foi feito para que a pessoa escolhesse quais são os marcos que ela vai representar, pensar sobre as dimensões, pensar sobre a conexão, pensar sobre o limite financeiro, porque isso vai determinar o tamanho. Então, olha quantos aprendizados estão envolvidos no brincar. Ser um espírito encarnado é estarmos envolvidos nesse exercício. Numa encarnação mais ou menos otimista de 150 anos, pelo menos essa é a minha meta, a gente vai vivendo diversos estágios e a gente vai sendo obrigado a se reinventar, a buscar outras formas, a entender as propriedades para tornar o exercício mais eficiente. E em algum momento a gente começa a perceber que a questão não pode ser apenas material. E essa que é a grande sacada. Lá no Evangelho, quando Kardec está falando de bem-aventurados os humildes que herdarão o reino dos céus, é feita uma pergunta: e os orgulhosos? Porque se os humildes vão herdar o reino dos céus, né? E os orgulhosos, como ficam? Você sabe qual é a resposta? Eles têm a ciência. Opa! Nós temos a ciência? Então nós ainda não somos humildes, somos os orgulhosos que estamos no exercício de entender o contexto onde a gente está para poder nos manifestarmos melhor mais à frente. E Deus é tão generoso nessa criação que ele nos deu a chance da gente ficar aqui com nosso orgulho, pesquisando, fazendo que nem São Tomé, né? Tem que ver para crer. É isso, então vai lá, meu filho. Crê, mede, pesquisa. Ah, peraí, essa dimensão não está resolvendo? Cria outra. Aí a gente faz a microscopia, a gente faz a macroscopia, a gente faz os telescópios, a gente vai inventando tecnologias. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente percebe que tem muito menos de material do que a gente imaginava. Tem uma visão em escala que o Gustavo Custer, era um companheiro aqui da casa, agora ele está afastado, tocando outros projetos, ele trazia, e que eu acho fantástico. Eu não sei de onde é que ele tirou essa conta, mas é uma conta válida. Para a gente pensar em termos de quanto de matéria há num átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio é um núcleo e um elétron. Ok? Aí ele diz assim: se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol de salão, aquela bolinha menorzinha, o elétron seria equivalente a uma bolinha de gude. Pegou essa dimensão? Aí vamos olhar para o átomo. Se eu colocasse este átomo, o núcleo, no centro do Maracanã, o elétron estaria rodando na última fileira, lá em cima da arquibancada. Pergunto a vocês, pessoas inteligentes, dedicadas, numa noite de terça-feira: tem mais espaço vazio ou matéria no átomo de hidrogênio? Muito mais espaço vazio. Hoje a gente sabe disso. Então, o nosso pensamento materialista, ele vai se desmontando. E aí, quando eu olho para a física quântica, quando eu vejo as propriedades, quando eu percebo que a própria matéria responde ao desejo do observador, ou seja, o observador interfere no fenômeno, a gente começa a perceber que tem alguma coisa além. Eu não sei te dizer se seria a quarta dimensão. A teoria que eu gosto muito, que é a teoria das cordas, diz que nós temos mais de 10 cordas vibrando para compor a matéria. Então são várias dimensões, não é uma quarta, né? A quarta seria o tempo, a gente teria uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava, uma nona e uma décima. E mesmo assim, há quem diga que já são 13, e há quem diga que a teoria das cordas está falida e que há outras explicações mais plausíveis, com mais dimensões. O interessante é a gente começar a perceber que enquanto a gente puder quantificar alguma coisa com as nossas ferramentas sensórias, isso está longe de ser a realidade do fluido cósmico universal. Então, provavelmente, há muitas outras dimensões nesse jogo que a nossa capacidade cognitiva ainda não percebeu. Não consegue, mas vamos chegar lá.
Primeiro, a resposta que está assim na Cidade das Artes,
Show.
tá? E aqui rolou um debate interessante, falando o seguinte: Acho tudo muito perfeito. Às vezes tento achar uma falha nesse sistema de encarnação, mas não consigo achar falha. Aí veio uma resposta: eu não vejo falha no processo, mas sim em nós. Estou certa? Aí uma outra resposta: eu penso que sim, estamos aprendendo.
Revejam a resposta na aula 2, né, no encontro 2, tem uma resposta, uma pergunta maravilhosa no site, a resposta inspirada. Eu acho que a gente talvez possa se perguntar nesses últimos 5 minutos que nós temos, qual é o objetivo deste processo? Porque se a gente vai julgar êxito ou falha, a gente tem que pensar para onde ele nos leva. E nesse sentido, por mais erros que nós realizemos, a gente está sempre progredindo. Então, eu acho que ele é 100% perfeito. Talvez o problema sejamos nós que precisamos acionar este processo diversas vezes. Às vezes, muito mais do que nós gostaríamos. Mas eu queria convidar vocês a desconstruírem essa visão. Porque nós espíritas parece que nós temos uma certa ansiedade em atingir a perfeição. Vocês já usaram um GPS no carro? Vocês já se deram conta que a gente não aproveita a paisagem porque a gente está contando quantos metros e quando é a próxima esquina? Quando a gente só está olhando para o destino, a perfeição, a gente deixa de aproveitar a viagem, gente. E esse talvez seja um ponto para a gente pensar. Né? A gente sabe o destino, sabemos que todos nós chegaremos a esse estado de felicidade plena, de perfeição, de bem-estar. Aí cada um vai dar um nome, né? Mas como o universo é abundante, como não há escassez, como nós somos imortais, e como é uma fatalidade, nós seremos perfeitos em algum momento, para que que a gente está preocupado, tão ansioso? Vamos viver, vamos saborear. Saborear cada momento, buscar compreender, refletir, filosofar sobre os momentos, sobre os aprendizados. Tem um amigo meu outro dia que pergunta assim: quantos livros você lê por ano? Eu falei assim: olha, não mais que 12. Ah, mas eu já ouvi você dizendo que lê mais de 40. Eu falei assim: na leitura dinâmica é outra coisa, mas ler, estudando, não mais do que 12. E desses 12 tem que tirar 3, porque eu releio todo ano o Livro dos Espíritos, o Evangelho e Obras Póstumas. Porque a questão não é quanto conhecimento, a questão não é quanto conhecimento eu acesso, não é a quantidade, e sim a qualidade. Como é que estes questionamentos se relacionam? O grande barato é eu estar assistindo lá. Aliás, você que estava falando de quarta dimensão, tem um filme que explora a quinta dimensão, Interestelar, no Netflix. É um filme altamente espiritual. É fantástico. E aí você senta para assistir, você está ali casando as ideias e pensando, né, à luz dos conhecimentos que você tem, né? Esse é o grande barato da coisa. Como é que o que eu sei se integra ao que está se apresentando? O que que eu consigo construir para além disso que eu sei? E cada vez que eu revisito aquilo que eu já estudei, eu vou descobrir uma faceta nova. Hoje eu estou no encantamento, né? Eu estou assistindo o curso da Orientação Mediúnica 2, que é um curso de estada permanente. Todos os médiuns do passe tratamento são automaticamente reprovados ao final do ano. A gente se mantém em estudo. E eu, assim, estava muitos anos afastado da mediúnica da casa, decidi retornar, e aí eu falei: bom, eu vou fazer o curso. Lembra que eu citei o Dr. Jorge Andreia? Ele foi um centenário. E ele escreveu muitos livros. E no final da sua vida, ele conseguiu compilar um livro pequeno, uma bíblia praticamente, mais grosso que o livro da casa, que é o resumão de tudo que ele pensou. E eu já li esse livro umas 2 vezes. Aí, assistindo a aula hoje, aí ele traz um esquema do ser integral. A minha cabeça expande de tal forma, eu já estou associando com processamento em nuvem, servidor e fazendo analogias com os núcleos de potenciação do espírito, que o Jorge Andrea fala. Não vou entrar nos conceitos, mas assim, gente, eu já li aquilo ali várias vezes. Eu já citei esses núcleos várias vezes, mas eu nunca tinha pensado na inter-relação deles. Mas hoje, com os outros conhecimentos que eu tive, eu consegui fazer essa ponte com o conhecimento que eu tenho. E aí, esse conhecimento computacional, que é da minha área formativa primeira, me possibilita expandir uma série de outras reflexões. E aí, a própria ideia de nuvem já me ajudou a começar a pensar sobre a história das camadas do perispírito, que é sempre uma complicação, a gente vai ver um pouquinho disso. Agora, eu estou pensando que o perispírito é uma nuvem, porque há um entrelaçamento de todas as dimensões energéticas. E olha que coisa interessante, né? Só porque eu lembrei que uma nuvem é composta de diversos gases. E em cada amostra eu tenho todos os gases com diferentes pesos específicos, com diferentes propriedades, e aquela nuvem reage de uma forma especial, exatamente porque ela tem aquela composição. Se tivesse outra, teria outra reação. Que é um pouco o que Kardec traz para a gente, né, nessa reflexão sobre o fluido cósmico universal. Pensar nessas combinações, nessas possibilidades, nesses entrelaçamentos, revisitar os conhecimentos, ligar com aquilo que a gente gosta, né? Eu conecto com a psicanálise, eu conecto com a informática, eu conecto com a ficção científica. E sabe-se lá Deus mais com o quê? Outro dia eu estava fazendo conexão com os estudos sobre estatísticas de pornografia. Estávamos falando de paixões, foi a palestra de 2 semanas atrás, na sábado. Tudo vale para a gente ampliar o entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Se me ajuda a ter uma outra visão, uma visão mais ampliada da minha realidade, então que a gente se atreva, que a gente busque, que a gente procure. Agora, sempre com muita seriedade e respeito, para que a gente não tropece nos próprios pés, né? Eu acho que esse aqui é o, né? Porque assim, se a gente caminhar com cuidado, as frustrações serão menores, as dores serão menores, os aprendizados serão mais rápidos, né? E é isso que a gente está convidando vocês a fazer esse ano.
Aqui no Zoom, uma fala bem nesse sentido, diz assim: eu não sou ansiosa, eu gosto de filosofar, mas estou tranquila quanto à construção do conhecimento e expansão da consciência. Então, a gente está realmente, né, nesse processo de reflexão. Só para a gente ir encerrando aqui, a gente tem que fazer um aviso muito importante, mas antes disso, nessa linha também da transformação dos materiais, dos fluidos, para a gente ir pensando um pouquinho, e se precisar, a gente pode voltar, mas. Tem a parábola de Jesus, né, da água ao vinho, tem a questão se a gente pensar nas impressoras 3D hoje, né, como elas são, elas pegam dois materiais base e transformam em várias outras coisas. Também, quando a gente fala de um buraco negro, a gente imagina que é um lugar sem matéria, né, não tem nada, é um vácuo. Ao contrário, é cheio de matéria e ainda suga tudo que passa, que mesmo a velocidade da luz não consegue resistir e acaba entrando. Então, a gente começa a ver como tem coisas que vão dialogando entre si. Vamos lá para o aviso?
Aviso?
Aviso do Icombolt.
Ah, sim. Gente, eu estou amando ter um parceiro de trabalho que se lembra dessas pautas importantes, porque eu sou terrível. Mas antes de falar nisso, você falou de buraco negro. Eu uso muito na minha escrita, né, a comparação de que somos singularidades. E singularidade é sinônimo de buraco negro. Então, que sejamos buracos negros insistentes, sugando todos os conhecimentos que estejam disponíveis, acessando todos os recursos que estejam à mão, adensando essa nossa habilidade, as nossas capacidades, para que de vez em quando a gente possa emitir um raio, porque é isso que os buracos negros fazem, emitir um raio tão poderoso que é capaz de reconfigurar galáxias a vários anos-luz de distância.
Uma chispa, né, do Jorge André.
Uma chispa do Jorge André, exatamente. Para a gente ir pensando nessa estrutura fractal mesmo, né? É uma mesma estrutura que se reproduz em diversas escalas. Isso ajuda muito a gente pensar. Bom, o recado dos bombons é o seguinte: Páscoa está chegando. A casa tem esse hábito, né, de fazer uma campanha. A gente arrecada caixas de bombons. e para doarmos para o projeto social na Rocinha, né? Para as crianças da creche, do serviço de convivência e da evangelização. Então, nesse sentido, se vocês quiserem participar, serão assim muito bem-vindos. Toda ajuda é bem-vinda. Pode trazer as caixas, se vocês preferirem. A gente só está orientando que seja Nestlé, Garoto ou Lacta, para manter tudo mais ou menos padrão, porque criança é fogo, né, gente? Vocês sabem, né? E quem preferir fazer a doação em dinheiro, pode fazer para a conta da casa colocando 98 centavos. Porque aí quando bate lá na contabilidade, o pessoal já sabe que tudo que tem 98 centavos é para a campanha do bombom, soma aquilo tudo e aí a gente faz a compra.
10,98, 20,98.
10,98, 20,98, 11,98, né, o valor que vocês puderem, será muito bem-vindos para alimentarmos os pequenos buracos negros com chocolate. O Pix da casa. A gente bota lá no grupo do WhatsApp depois, é mais fácil. E eu acho que é só isso. Todos em paz? 6 minutos de atraso, desculpem. Vamos fazer nossa prece. Que a gente possa então buscar uma posição em que nos sintamos confortáveis, em que possamos colocar a nossa mente e coração alinhados para recebermos com mais propriedade a ajuda que os amigos espirituais nos trazem. Que consigamos imaginar Jesus da melhor forma possível que pudermos, para que assim tenhamos um denominador comum e, neste espírito, dirigirmos nossos sentimentos de gratidão e esperança para o universo, na certeza de que o universo sempre nos responde, através dos nossos guias, dos nossos mentores, dos amigos espirituais das casas, dos espíritos familiares. Através dos mais variados caminhos, as respostas sempre chegam. E nesse movimento, então, que possamos colocar Jesus no centro de nossa rogativa, para que se canalize através dele a nossa vibração de reforço energético para as pessoas por quem gostaríamos de orar neste momento. Que possa vir à nossa mente aqueles afetos queridos que gostaríamos que recebessem um abraço especial pelos mais variados motivos, sejam felicidades, sejam dores, que essas pessoas possam se sentir abraçadas por este coletivo que aqui se reúne na Casa Maria de Nazaré, em específico no grupo Rita de Cássia. Quanto a nós, Mestre Jesus, que possamos retornar às nossas origens, aos nossos lares, ou seguir para as nossas responsabilidades, para os nossos trabalhos, com muita alegria por conseguirmos nos perceber como exploradores neste grande universo, sem a pressa e com a possibilidade de experimentarmos tudo aquilo que chame a nossa atenção. Ajuda-nos, entretanto, através de nossos guias, para que nossa experimentação possa ser sempre o mais saudável possível. Graças a Deus.